Vamos conversar hoje aqui na Superfície Literário com Marta Valentim. Ela é organizadora do livro Gestão, Mediação e Uso da Informação. Inicialmente, professora Marta, eu queria saber como surgiu a ideia de realizar este livro.
Bem, a ideia do livro, ela se deve a relação é direta com a linha de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campos de Marília. Então, esse programa de pós-graduação, ele possui três linhas de pesquisa, e uma delas é a linha Gestão, Mediação e Uso da Informação. Obviamente, nós temos docentes e discentes envolvidos nas pesquisas que são desenvolvidas, né, no âmbito da linha de pesquisa. E a ideia, então, foi congregar temáticas que estão sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas no âmbito da linha de pesquisa. E essa foi a ideia inicial. E esse livro, então, ele é composto por 18 capítulos, um introdutório que discute os objetos e fenômenos que são relacionados à linha. E após esse primeiro capítulo introdutório, nós temos, então, 17 outros capítulos que vão apresentar objetos e fenômenos que discutem vários aspectos, vários elementos vinculados à gestão, à mediação e ao uso da informação.
E na sua visão, quais são os principais capítulos?
Bem, nós temos alguns capítulos que discutem a mediação como um elemento fundamental entre o usuário final da informação e os atores que trabalham a informação, seja vinculado ao tratamento, seja vinculado à gestão ou à organização, mas enfocam a mediação do processo, né? Como é que ocorre essa mediação? Tanto pensando em informações registradas, né? Como informações que ainda estão sendo trabalhadas, tratadas, organizadas para ser registradas. Então, a mediação ela é foco de alguns capítulos. Inclusive trazendo, por exemplo, novas metodologias. Uma delas que é apresentada é a mediação oral literária, MOL, que é uma forma de pensar a mediação. Como trabalhar, né, a mediação em contextos orais, em contextos em que a informação ainda não foi registrada. É um destaque, né? Outro capítulo que também eu posso destacar refere-se a questão da cultura organizacional e, por consequência, a cultura informacional. Nós temos diferentes organizações nacionais e estrangeiras que trabalham a informação sob um ponto de vista estratégico, informação estratégica. E para que essas informações, elas de fato possam servir para tomada de decisão, elas devem ser trabalhadas no âmbito da gestão organizacional. E para isso, precisa-se trabalhar a cultura daqueles indivíduos que ali estão. Então, a cultura informacional, ela é parte da cultura organizacional de qualquer tipo de organização, seja empresarial, seja educacional, seja de serviços. E aí se discute, então, como se trabalha, como se forma, como se cria uma cultura informacional em indivíduos e como essa cultura informacional pode trabalhar positivamente para a competitividade da organização, o sucesso dela, enfim, né? Uma sustentação do próprio desenvolvimento da organização enquanto uma instituição que busca se desenvolver, que busca crescer, né?
Essa questão da cultura informacional vale tanto na gestão pública quanto na privada?
Sem dúvida. Qualquer tipo de organização, hoje, mais do que nunca, você trabalha com informação, então você sabe o que que a informação representa. E as organizações, independentemente se são públicas, se são privadas, se são industriais, se são educacionais, como eu disse, elas devem e precisam trabalhar a informação. Só que a informação, nós entendemos, nós da linha de pesquisa, entendemos que a informação, ela se dá em todos os níveis da organização. Então, muitas pessoas acham que a informação ela se dá só no nível estratégico ou no que a gente costuma entender como o nível mais alto da organização. Não. Na verdade, todas as pessoas que atuam em qualquer tipo de organização são produtoras de informação e são usuárias de informação. E essas informações, muitas vezes, não são trabalhadas exatamente porque não há uma cultura informacional voltada para isso. Então, principalmente as organizações competitivas, aquelas que dependem de mercado, que precisam de novos clientes, por exemplo, de novos mercados para atuar, elas dependem essencialmente de informação de todos os tipos. E aí a cultura informacional ela é fundamental para isso.
Tem um tópico que a senhora citou, que é a mediação oral literária. Essa questão cresceu nos últimos anos ou é uma impressão minha apenas?
Não, é uma área que está em evolução, sem dúvida. É uma área que tem um destaque importante, porque sempre se pensou na informação naquela que já está registrada, naquela que, de fato, de algum modo, ela está em algum tipo de suporte físico, seja eletrônico, seja em papel, seja digital. Só que, atualmente, nós percebemos que existe uma quantidade enorme de informação que não está nesse tipo de suporte físico ainda. E principalmente, quando a gente pensa em vídeos, em filmes, né, em outros tipos de leitura, né, esse tipo de material ele não é muito trabalhado. Essa mediação entre essa informação que está em outros meios não é muito trabalhada. Então, a partir de um tempo, né, talvez mais a internet, quando ela surge, que ela traz muitas essas outras possibilidades de comunicação, passa a ser, então, um elemento importante para a gente pesquisar, para a gente investigar e ver como que ele se comporta em diferentes meios. E por isso, sim, essa pesquisa ela tem uma novidade, uma inovação, porque ela faz uma proposta nova, trabalhando a mediação dentro do contexto oral, que é uma coisa muito nova, principalmente na área de ciência da informação.
Em termos de futuro, quando se fala em uso da informação, quais são as tendências e estratégias? Para onde caminham os estudos na área?
Olha, nós temos um desenvolvimento, né, de vários pesquisadores no mundo todo, não só no Brasil, pensando como que esse usuário vai trabalhar a informação. No futuro, principalmente pensando nas mudanças tecnológicas, nas influências tecnológicas, que vão ocorrer, e já ocorrem e vão continuar ocorrendo. Né? E aí nós temos, então, alguns capítulos que trabalham a competência informacional e o comportamento informacional. O que, que é isso? Quando a gente fala em competência informacional, a gente tem que entender que o indivíduo, né, o usuário final, ele vai ter condições de trabalhar as informações nessas mídias, nessas possibilidades novas que surgem. Então, vamos pensar, o que tem de novo, por exemplo? O iPad é uma das coisas novas que surgiu no mercado e que a gente já sabe que está surgindo uma nova versão dos iPads. Agora, como é que esse usuário ele trabalha a informação nesse tipo de contexto, nessas mídias novas, como é que ele se relaciona com ela, como ele faz a mediação para obter essas informações. Então, a competência informacional e o comportamento informacional, ele discute todos os aspectos que envolvem vamos dizer assim, essa possibilidade de relação com a informação.
No caso de uma universidade pública como a Unesp, até que ponto nós estamos prontos para trabalhar com a informação dessa forma que a senhora coloca?
Olha, e isso é muito legal de você perguntar, porque só para você ter uma ideia, né, nós temos milhões de bases de dados de informação nas várias áreas do conhecimento. Esses milhares de informações distribuídas em bases de dados, por exemplo, o usuário final ele tem uma avalanche de informação em cima dele. Então, muitas vezes, ele nem sabe que existe aquela informação, e muitas vezes, se ele sabe que existe, ele não sabe como ele consegue acessar essa informação. Então, essa competência e esse comportamento, ele precisa ser trabalhado pelas pessoas, né, da organização. No caso de uma universidade pública, por exemplo, há de ser responsabilidade de um setor, de uma equipe, de várias pessoas, a trabalhar exatamente essa competência nesse professor, nesse aluno, por exemplo, para que ele possa fazer esse acesso e extrair dali o melhor para ele se desenvolver como profissional ou para ele desenvolver pesquisa, para ele aprender, enfim. Então, a competência e o comportamento devem ser, vamos dizer, foco de trabalho de equipes e de pessoas para desenvolver isso nas pessoas, né? No caso de uma universidade, tanto os docentes quanto os alunos e os funcionários. Agora, sobre a sua pergunta, quer dizer, como é que uma universidade pode e deve desenvolver isso? Sem dúvida, ela precisa ter tecnologias de informação para dar conta disso tudo. E, no segundo momento, precisa ter equipe com competência para trabalhar esses aspectos. São dois fatores, né?
A senhora fala de competência e de comportamento. Na sua visão, o maior gargalo encontra-se na competência ou no comportamento?
Eu acho que mais na competência, porque o comportamento informacional, as pessoas de algum modo elas são obrigadas a ter. Quer dizer, hoje, dificilmente, por exemplo, docentes e alunos, pensando numa organização educacional, numa universidade, docentes e alunos, eles dependem de internet, de tecnologia para acessar a informação. Né? Apesar de nós termos uma grande quantidade de informação que está disponível em papel nas bibliotecas, hoje, mais do que nunca, as bibliotecas oferecem serviços, talvez 90% dos seus serviços estão em meio eletrônico. Então, ele precisa, ele prescinde desse acesso, ele tem que fazer isso. E aí ele acaba indo na biblioteca, ou na casa dele, ou no laboratório, e faz esse acesso. Agora, se ele não tiver a competência informacional, ele vai ter a máquina, ele vai ter a tecnologia, mas ele não vai saber como fazer isso. Ele não vai, inclusive, ter ideia do universo de informação que está disponível para ele acessar. E isso acontece com muita frequência. Muitas vezes a gente tem usuários que dizem: nossa, mas eu nem sabia que existia esse tipo de base de dados, esse tipo de portal, esse tipo de serviço de informação direcionado para aquilo que eu preciso. Nossa, eu fico impressionado, porque ele não teve vamos dizer assim, uma equipe que trabalhou essa competência nele, né? E isso vem, Oscar, acho que é importante que se diga, do ensino fundamental. Quer dizer, nós, no ensino fundamental, nós não temos profissionais que trabalhem essa competência na criança. Então, ela passa pelo ensino fundamental, médio, chega na universidade, geralmente é aí que ela vai desenvolver essa competência, né? Que não deveria, na verdade, ela já deveria chegar na universidade com essa competência. Então, muitos estudos, né, inclusive que nós temos capítulos que abordam isso, trabalha a questão da competência em criança, em adolescentes, exatamente para ver como que isso pode ser trabalhado de forma que o adulto possa usufruir da melhor maneira as informações que existem aí nas diferentes mídias que estão no mundo, né, atualmente.
Nesse sentido, nós passamos pela formação de professores atuantes do ensino fundamental e médio. Ou seja, essa é uma questão que tem que ser melhor trabalhada na formação desses profissionais, não é mesmo?
É verdade, você tem razão. na maioria das vezes, os professores não têm essa competência formacional. É uma coisa muito louca isso, porque a gente, pensando em termos de Brasil, nós temos um déficit imenso em competência informacional, seja em docentes de ensino fundamental, médio e inclusive universitário. Nós temos uma deficiência imensa com relação à competência informacional de profissionais que atuam em organizações competitivas. É uma realidade, infelizmente. Né? Se a gente compara, por exemplo, com países desenvolvidos como Estados Unidos, como Alemanha, como Japão, é muito diferente a competência informacional dessas pessoas e por isso mesmo elas usufruem de uma forma muito mais efetiva aquilo que existe, que está disponível nas mídias todas aí.
Este livro sobre o qual nós estamos conversando vem sendo lançado numa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, no formato digital. Qual é a sua visão sobre esse tipo de publicação?
É uma realidade. A tendência, essa é a minha leitura, cada vez mais nós vamos ter conteúdos de informação apenas em meio eletrônico digital. Até porque existe uma questão ecológica posta, que é o papel, né? Quando você produz materiais em papel, você está tirando árvores do mundo. Isso é uma realidade. E também existe uma outra questão envolvida, que você falou, é um download gratuito. Existe hoje dois movimentos no mundo, né? Que é nós temos o copyright, que é exatamente os materiais que têm um direito de propriedade, seja de editoras, seja de instituições de diferentes tipos, que são as produtoras desse material. E existe um outro movimento, que é o copyleft, exatamente pensando em distribuir, em dar acesso gratuitamente aos conteúdos. Então, existe hoje um movimento muito grande no mundo inteiro, que é propiciar mais conteúdos de pesquisa, conteúdos técnico, científico, gratuitamente. Porque o eletrônico possibilita isso. Os custos são menores, vamos dizer assim, do que um custo de você imprimir um livro em papel. E aí possibilita exatamente que muitas pessoas tenham acesso ao mesmo tempo e o custo é o mesmo, é um custo baixo. Então, a gratuidade desse acesso passa a ser um movimento bastante importante e que eu acho que vai ter uma influência muito grande no mundo editorial e nesse mundo informacional, né, das bases de dados, dos grandes produtores de bases de dados, dos grandes editores e assim por diante.
E em termos de Brasil, para onde caminha essa questão?
É uma briga grande. Nós temos, por um lado, nós temos os editores que defendem, obviamente, a permanência do copyright. Mas, por outro lado, como a internet possibilitou uma democratização do acesso, isso é real, apesar de muita gente ainda não acessar, nós sabemos disso, de fato ela propiciou uma democratização. E por conta dessa democratização veio esse movimento e ele está muito forte. E eu penso que nós não vamos ter nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não, mas nós vamos ter um consenso aí, e as editoras, talvez, elas tenham que abrir mão de algumas coisas, porque o movimento é forte, é bastante, vamos dizer assim, influenciador, né, de uma grande massa de pessoas. Então, vamos ver, mas a briga é uma briga, eu diria, bastante acirrada.
Para finalizar, professora Marta, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja continuar esse bate-papo?
Sem dúvida. O e-mail, para quem quiser conversar ou trocar ideias ou mandar alguma sugestão, é valentim@marilha.unesp.br.
Professora Marta, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Marta Valentim. Ela é organizadora do livro Gestão, Mediação e Uso da Informação. Professora Marta, mais uma vez obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
Obrigada, Oscar. Até uma próxima.